Como é bom estarmos de volta, mais um domingo juntos, reunidos, adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. E digo como é bom estarmos de volta, porque depois de algumas semanas, irmãos que estavam fora, viajando, descansando, de férias, estão retornando. E é bom perceber novamente a galeria, com pessoas ocupando os bancos lá em cima, esse espaço aqui embaixo também ocupado, para a honra e glória do nosso Deus. Esperamos que esse ano de 2017, como a pastoral desse domingo, seja um ano realmente especial na vida da igreja, porque como já estamos compartilhando, desde o final do ano passado, desde o final de 2016, Vila Mariana, neste ano de 2017, estará completando 90 anos, e a nossa EBD nesse mês de janeiro está sendo diferente. Estamos ouvindo os pastores compartilhar na classe única sobre os temas da igreja, uma igreja vibrante, ou melhor, uma igreja inspiradora de igreja e BVM, uma igreja bíblica, B, bíblica, V de vibrante e M de motivadora, que nós vamos ouvir hoje o pastor Bruno, logo após o culto, compartilhar conosco na Escola Bíblica Dominical. Falando sobre pastoral, além da que nós recebemos nesta manhã de domingo, me chamou a atenção a mensagem também da pastoral de domingo passado. Quem escreveu foi o pastor Bruno. E ele falou sobre uma prática muito comum no início do ano, esse desejo, bom desejo, de querer ler toda a Bíblia. Esse propósito que a gente assume, quando nós assumimos algumas resoluções para um novo ano, em 2017 eu vou ler toda a Bíblia. E naquela pastoral, se eu não me engano, o pastor Bruno compartilhou que às vezes as pessoas ficam preocupadas, por onde começar, quantos capítulos vão ler por dia, qual livro que vai começar a ler, para então cumprir com o seu propósito de ler toda a Bíblia em um ano. Mas ali ele chamou a atenção dizendo: eu não sei como você irá começar, quais são as estratégias que você pretende usar, se há algum recurso que vai ajudar você a se organizar com a leitura bíblica diária. Mas uma coisa é certa, o importante é começar a ler a palavra de Deus, ainda que você não tenha toda a estrutura ou a ideia de como você irá começar a ler a Bíblia. Comece lendo a Bíblia. E quando nós fazemos isso, quando começamos a ler a palavra de Deus, e devemos fazer isso, porque, na verdade, como servos do Senhor, nós devemos meditar na palavra, e como diz a palavra de Deus em Tiago, nós devemos ouvir e praticar, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. É possível que quando você, então, medite na palavra, você encontre algum texto que lhe cause uma dificuldade de compreensão. Muitos de nós, talvez você que está aqui nessa manhã, tem alguma dúvida a respeito de uma passagem da Bíblia. Talvez você possa ter se perguntado por que disso? O que isso quer dizer? O que essa passagem, na verdade, o que Deus está querendo revelar e falar ao meu coração, algo que eu não estou compreendendo muito bem. Isso é possível acontecer. E se você tem alguma dúvida da Bíblia, pode procurar o pastor Denis aqui, viu? Pode procurar o pastor Bruno, pastor Darcy, que no próximo final de semana estará conosco. Eu me coloco à disposição também de ajudar. O fato é de que existem passagens que nós poderíamos ficar compartilhando e buscando a melhor compreensão durante dias, semanas, quem sabe até meses. Mas o que nós costumamos a fazer com aquilo que nós já sabemos? O que você tem feito com o que você já sabe que precisa fazer? As passagens da Bíblia, o que você já leu, o que você já estudou, o que você já ouviu e o que você já aprendeu na sua caminhada, na vida cristã, qual a diferença que isso está fazendo na sua vida? Assim como a regra de ouro conhecida no Sermão do Monte, onde o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, a palavra do Senhor nos declara: façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Não há aqui nenhuma dificuldade de tradução com relação a essa passagem. É possível que todos nós tenhamos pleno entendimento, compreensão do que Jesus quis nos dizer. Acredito que até mesmo a criança lá do Vila Feliz, se você ler para essa criança este versículo e dizer: façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, é possível que ela consiga com clareza e numa linguagem mais simples, objetiva possível, dizer o que isso significa. Algumas crianças ainda poderão, quem sabe até, usar palavras que possa surpreender você. Ah, pastor, o que Jesus está dizendo aqui é que eu não devo praticar o bullying. Não devo fazer mal para o meu amiguinho. Eu preciso respeitar o meu colega. Eu não devo fazer piada, chacota com ninguém. Eu devo respeitar todas as pessoas. E alguns vão dizer: eu preciso amar o meu coleguinha da escola. Como é encorajador meditar na palavra de Deus e perceber que regras de ouro como essa estão espalhadas por toda a Bíblia. No Antigo e Novo Testamento, nós vamos encontrar algo que está muito claro, que mesmo que um pastor não estivesse aqui para ensinar, e essa é a vontade de Deus, Deus assim também colocou homens para ensinar, para instruir, mesmo se um pastor não estivesse aqui para compartilhar de textos como esse, você na sua devocional, orientado por Deus, movido pelo Espírito Santo, teria compreensão clara do que tudo isso quer nos dizer. Isso me chama a atenção porque essa semana eu li de um escritor norte-americano algo que me marcou muito, dizendo que não são as partes da Bíblia que eu não posso compreender que me incomodam, são as partes que eu entendo. Aquilo que você entende, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, o que você aprendeu um dia, incomoda você? Existe a necessidade de mais alguma explicação, mais alguma orientação, mais algum contexto do grego, do hebraico, da hermenêutica, do método de ensino, do contexto histórico para você entender essas verdades? Acredito que muitos de nós vamos dizer que não. Eu já sei muita coisa, já aprendi muita coisa, compreendo muito do que Deus já revelou para mim através da sua palavra, para cada um de nós, mas o que eu tenho feito com o que eu já conheço, com aquilo que eu já entendo? Lucas acabou de mencionar na última canção que o mundo precisa de Jesus. Essa palavra precisa ser anunciada. E é interessante perceber que no mundo tecnológico, no mundo que tudo muda rapidamente, o coração do homem continua o mesmo. Pessoas buscam respostas. Para aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, fazem as mesmas perguntas que fizeram no passado. Como, por exemplo, como é que eu posso mudar a minha vida? Como é que eu posso ter o perdão? Como é que eu posso ser salvo? Como eu posso ser salvo? Como eu posso ser perdoado? Qual o segredo da felicidade? Outros estão perguntando agora também, o que eu preciso fazer para ter paz nessa vida? Essas perguntas continuam ecoando, passando no coração de muita gente que ainda não conhece a Jesus como Salvador de suas vidas. Mas nós que conhecemos a Cristo como Salvador, já temos essas respostas, conhecemos isso através da orientação, da revelação da palavra de Deus. Talvez você, no dia em que entregou sua vida a Cristo como Senhor e Salvador, passou por um processo discipulado, foi conhecendo, foi entendendo, foi compreendendo a vontade de Deus para a sua vida. Mas é possível que muitos, na vida cristã, estejam fazendo a pergunta, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Talvez a sua oração tenha sido, Senhor, como eu posso te agradar? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, como eu tenho que viver? E mais uma vez, a palavra de Deus tem a resposta. Às vezes eu fico pensando que nós podemos ter atitude semelhante de um filho para com o seu pai. Um filho que dá suas justificativas para o pai quando ele desobedece à ordem do pai. Já aconteceu com você, quando ainda era criança, quando foi criança, do seu pai te dar uma ordem e você saber o que você tinha que fazer? Mas aí, de repente, você não fez, você não cumpriu com aquela ordem, e aí o seu pai e sua mãe chegou e disse, meu filho, minha filha, vem cá, por que você não fez o que o papai e mamãe mandou você fazer? Para evitar uma disciplina, ou numa época em que se ficava de castigo, quem sabe você usou a estratégia que Adão usou lá atrás, há muito tempo. Olha, Senhor, olha, pai, eu não entendi direito o que o Senhor pediu para eu fazer. Olha, mas não podia ser no outro dia. Mas o Senhor não falou, que a senhora não falou que era para fazer isso e isso. Eu fiz aquilo outro e aí não deu para fazer isso, não deu tempo. Olha, mas o Senhor falou que era para tirar o lixo, eu tirei o lixo do meu quarto que estava lá, mas o do banheiro e da cozinha não, porque o Senhor não falou que era para tirar tudo. Ô mãe, a senhora falou que eu tinha que lavar a louça, eu lavei, mas eu não lavei da minha irmã, porque ela tem que lavar dela, e não lavei do meu irmão, porque ele tem que lavar a louça dele, o prato dele. E as ordens que os pais dão vão perdendo, de uma certa forma, aparentemente uma compreensão muito clara, porque um filho que às vezes quer sair com as suas desculpas e não ter a disciplina ou não ser castigado, ele tenta dar suas justificativas. Eu tenho certeza que, se nós formos sinceros, não dá para fazer isso com Deus. Não dá para enganar a Deus. Não dá para dizer para Deus, Senhor, eu não fiz. Na verdade, eu até sabia, eu fiz. Mais ou menos, o que não deu para fazer, porque o outro lá não deixou. Senhor, eu queria muito fazer, mas fui impedido por aquele indivíduo, por aquela pessoa de fazer. Às vezes nós não temos realmente dúvidas do que devemos fazer e o que o Senhor nos manda fazer. Talvez a maior dificuldade, como esse autor mencionou, não seja as partes que nós não compreendemos da Bíblia, mas aquilo que nós já sabemos, que nós já entendemos. Porque, ainda que eu pergunte, Senhor, como eu posso te agradar? Lá no coração, lá dentro, Deus já tem mostrado para mim o que eu tenho que fazer para agradá-lo. Quais são as atitudes que eu tenho que ter na minha vida que agrada o meu Deus e Pai, Salvador, Senhor, que enviou o seu Filho para me salvar, que me criou e que me ama? Então, talvez a questão não seja a dúvida, mas o maior desafio seja o desejo de obedecer. Não são as partes da Bíblia que eu não posso compreender que me incomodam, mas são as partes que eu entendo. Como as palavras do Senhor Jesus: façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Há várias passagens na Bíblia que nos encoraja a agradar a Deus, que nos mostra como agradar a Deus, ainda que você e eu possamos saber, compreender, mesmo sem ter às vezes a referência do texto bíblico que eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Eu vou estar fazendo a leitura numa nova versão, conhecida como NVT, Nova Versão Transformadora, muito parecida com a NVI, para também enriquecer o nosso tempo aqui de meditar na palavra do Senhor com outras versões. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, porque tivemos o privilégio, estamos tendo esse privilégio de meditar na tua palavra, de no início do culto já reunidos, juntos, louvarmos ao Senhor. Mas agora eu te peço, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da meditação da tua palavra. Que assim como aqueles irmãos em Tessalônica foram encorajados e usados por ti, e o Senhor falou na vida do apóstolo Paulo, falando ao coração daqueles irmãos, pedimos que o Senhor também nessa manhã fale ao nosso coração, que assim como a igreja de Tessalônica, uma igreja conhecida como uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja que foi marcada pelo exemplo e que impactou outras cidades vizinhas, por ser uma igreja comprometida com a tua palavra, uma igreja amorosa, uma igreja inspiradora, bíblica, vibrante, motivadora, que possamos aprender também, Senhor, e desejar, como igreja, como teu povo, viver uma vida que glorifique a ti, que agrade ao Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o livro de Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, em Tessalonicenses, nós vamos perceber que realmente essa igreja, Paulo vai aqui destacar várias qualidades que esses irmãos tinham. Ele vai dizer que essa igreja se tornou uma igreja exemplar no seu contexto, na região onde aqueles irmãos estavam localizados. No próprio capítulo 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui declarando os aspectos práticos que agradam a Deus. Logo no versículo 1, Paulo vai dizer: olha, vivam para agradar a Deus. E isso não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Igreja Batista de Vila Mariana, completando seus 90 anos, precisa completar 90 anos agradando a Deus. E se estivermos aqui por mais tempo, E quando a igreja chegar aos seus 100 anos de existência, de fundação, ela precisa continuar agradando a Deus. Você que é um crente, um salvo, uma pessoa que foi transformada por Cristo Jesus, precisa viver uma vida que agrada a Deus. Eu tenho certeza que nenhum de nós temos dúvidas a respeito desse assunto. Todos nós sabemos que enquanto vivemos, precisamos agradar a Deus. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, começa, logo no início aqui do versículo, quando olhamos para o versículo 1, ele vai dizer, vocês precisam viver de uma forma que agrade a Deus. Três coisas me chamam a atenção nesse capítulo. Logo nos primeiros versículos do capítulo 4, Paulo aqui vai falar sobre pureza, sobre santidade. Ele vai mencionar aqui questões como santidade e pureza sexual. Do versículo 3 ao versículo 8, ele vai tratar isso de uma forma muito clara. Ele vai exortar, mostrando que, como igreja, nós precisamos viver uma vida que possa impactar este mundo. E, através disso, nós precisamos viver uma vida de pureza. Isso significa que tudo aquilo que o mundo oferece, todo o lixo de imoralidade, tem que ficar muito claro para todos nós, que ainda que você faça o que você aceite, isso não agrada a Deus. Então, um indivíduo, uma pessoa que se diz crente, que busca uma vida imoral, uma pessoa que deixa o seu coração ser levado pelas coisas desse mundo, pelas paixões desse mundo, pela imoralidade desse mundo, ele já sabe que o que ele está fazendo não agrada a Deus. Sendo um crente, alguém que o Espírito Santo habita em seu coração, mostra, fala, revela para ele, olha, isso aí você já sabe que não está agradando a Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto, mas de outros dois assuntos. E no versículo 9, ele vai dizer que precisamos também viver com amor fraternal. Paulo vai dizer que o que eu preciso fazer, vai lembrar-nos isso como igreja, é amar os nossos irmãos. Eu tenho que amar o meu irmão com amor fraternal. E ele vai mencionar também que o próprio Deus nos ensinou isso. Que o próprio Senhor já nos revelou que nós devemos amar uns aos outros. Então, além da pureza sexual, além da vida de santidade, eu também percebo que o que agrada a Deus é um relacionamento de amor fraternal uns para com os outros. Isso nós podemos perceber claramente o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós olhamos para o livro de Salmo, no Salmo 133, no verso 1, a palavra do Senhor nos diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas é interessante perceber que no Antigo Testamento, ao olhar para esse Salmo, o relacionamento de irmãos aqui ainda não é o que nós já sabemos também que se estende para a igreja. Ali no Salmo nós podemos perceber que os irmãos de sangue, irmãos que são criados, que crescem juntos, quando eles vivem em união, quando eles estão juntos, isso é muito bom, isso é agradável, isso é bom de se experimentar. Você que tem irmãos aí, talvez possa lembrar de uma época em que, quem sabe quando criança, vocês brigavam muito, mas se amavam muito. Se você é um irmão mais velho, deve lembrar de uma época em que você se preocupava com seu irmão mais novo. Se você é um irmão mais novo, deve lembrar de uma época, talvez tenha acontecido isso com você, você olhava para o seu irmão mais velho e queria se parecer com ele. Quando nós olhamos para o contexto família, e quando existe realmente esse amor, esse carinho entre os irmãos, isso é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo irmãos que se abraçam, irmãos que saem juntos, irmãos que compartilham, que sentam juntos, até mesmo na igreja. A palavra do Senhor vai nos lembrar que isso é muito bom. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor então nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que isso se estende a um relacionamento com a igreja. E agora o apóstolo Paulo vai pegar esse exemplo de irmãos, irmãos de sangue, irmãos que estão juntos, unidos, para dizer que em Cristo Jesus, nós também devemos ter essa mesma atitude, esse mesmo coração, esse mesmo cuidado, esse mesmo amor uns para com os outros. Na primeira carta, em Tessalonicenses, você vai encontrar 19 vezes o apóstolo Paulo usando a expressão irmãos para falar a respeito da igreja, do corpo de Cristo. E para dar a mesma ênfase, o mesmo exemplo de que esses irmãos que conviveram, que cresceram juntos em casa, que se amam, um cuida do outro, um respeita o outro, um vive para também dar atenção e carinho ao outro, isso se estende para a igreja local, para o corpo de Cristo. É interessante perceber isso, porque Jesus também vai mencionar, no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 26, que o Senhor, né, mais o Conselheiro, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser, lhes disse. Aquilo que Paulo vai mencionar, olha, eu não tenho nem muito o que explicar e dizer para vocês. Vocês já sabem. Querem agradar a Deus? Vocês precisam se amar. Querem agradar a Deus? Deve existir um amor entre irmãos, uns para com os outros. Eu não tenho nem que explicar isso para vocês. Vocês já sabem o que é isso. E Jesus vai nos dizer que nós seremos ensinados pelo Espírito. E aí podemos perceber o que é esse amor entre irmãos. Amor verdadeiro. Amor que não está preso somente às palavras, mas também a gestos, atitudes, a prática. Como no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34 e 35, que diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, e vocês, se vocês se amarem uns aos outros. O exemplo de testemunho que existe na igreja, quando existe a presença do amor. É interessante que em Atos nós podemos perceber isso. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum, a igreja de Jerusalém, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Outros vinham, outros eram atraídos, outros eram movidos, porque existia um relacionamento de amor mútuo, fraternal, entre aqueles irmãos. O próprio Dionísio foi um grande teólogo, o primeiro a falar sobre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, abordar essa questão teológica. Ele mesmo, antes de conhecer a Cristo como Salvador, jovem, olhou para a igreja, uma igreja reunida, e falou: como é que esse pessoal pode se amar tanto? Como é que essa gente, como é que eles conseguem ter esse amor, esse carinho, esse respeito entre eles? E ele veio aos pés do Senhor Jesus e se tornou um grande teólogo de sua época, um dos primeiros. O testemunho, o impacto que existe quando há amor entre os irmãos. E se vamos completar 90 anos, precisamos lembrar que são 90 anos, precisa ser marcado pela certeza de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. 90 anos marcados pelo ensinamento da palavra de Deus. E 90 anos marcados pelo amor fraternal entre os irmãos. Isso agrada a Deus. Nós sabemos disso. No Evangelho de João, também no capítulo 15, no versículo 12 e 13, nos diz: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E agora Jesus vai lembrar: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Assim como eu demonstrei amor para com vocês, meus discípulos, amem uns aos outros. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Que desafio, no mundo de hoje, tratar todas as pessoas com respeito. Isso é amor. Em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Mais uma vez, a prática do amor na igreja, sendo imitada e tendo como modelo o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 10. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Lá no Rio de Janeiro, os crentes usam muito essa expressão: não dá brecha, irmão, não dê brecha, irmão. E quando eu olho para essa passagem, eu fico lembrando quantas pessoas vão dando brecha, vão permitindo com que as coisas ruins aconteçam, deixando de viver a prática da vida cristã, porque não estão andando na luz, porque não estão amando o seu irmão. Deixam de viver uma vida cristã com potencial, uma vida cristã que possa marcar, fazer diferença, uma vida cristã que venha impactar a vida de outras pessoas, porque mesmo sabendo que tem que amar, não ama. Mesmo sabendo que tem que fazer, não fazem. Existem aqueles que escolhem quem querem amar. E quando fazem isso, causa um dano na igreja. Causa um mal na vida da igreja. Porque olham para uns com um sorriso e outros com desdém. Porque dão um abraço naqueles que gostam, mas não conseguem abraçar, beijar aqueles que de nada querem compartilhar. A igreja sofre, o corpo sofre. Deus se entristece, porque Deus se agrada quando a igreja ama. Deus se agrada quando você trata todos com o mesmo respeito. Quando você faz para um irmão o que você faria para o outro irmão. Quando você atende um irmão, como você atenderia um outro irmão. Dia 18 de dezembro. Foi o dia do aniversário da minha filha, a cantata das crianças domingo de manhã e a cantata do coro da igreja no domingo à noite. Assim que começou o culto, eu fui rapidamente lá no espaço reservado para as crianças, porque teria um momento de comunhão, depois da cantata das crianças do Vila Feliz. E eu e minha esposa decidimos fazer um bolo para cantar parabéns, já que era o dia do aniversário dela. As crianças da igreja estariam cantando aqui. E aquela coisa de pai: vamos aproveitar logo, junta todo mundo, faz o bolo. E aí a gente canta parabéns num passe branco e está todo mundo junto. E deu certo. Quando eu subi, eu vi que tinha um movimento na sala de oração. Cheguei na porta. Ali dentro tinha um visitante, estava passando mal. Estava sentindo muito mal. Eu vi que tinha um irmão lá, um jovem médico, prontamente atendendo. Um outro irmão enfermeiro, dois enfermeiros aqui da igreja. E aquela movimentação, aquele cuidado, aquela preocupação, aquela dedicação por uma pessoa que ainda nós não sabíamos quem era. Eu não conhecia. Aqueles quatro irmãos que estavam dentro da sala de oração, não sabia nem quem era a pessoa, era um visitante. E daqui a pouco dois diáconos vieram, um já com telefone, chamou a ambulância. E vocês estavam aqui dentro, ouvindo as crianças cantando, e nós estávamos atrás daquela porta, clamando e pedindo a direção de Deus para salvar a vida daquele homem. Uma irmã, movida por Deus, perguntou: pastor, o que está acontecendo? Minha irmã, aqui dentro tem um senhor que está muito mal. Está muito mal. Essa irmã entrou, movida por Deus, orou por aquele homem. Cada um fez uma coisa. Quem estava ali, o que pôde fazer, fizeram. A ambulância chegou. Os irmãos ajudaram a equipe do SAMU. Aí um diácono chegou e falou assim: pastor, toma aqui o meu cartão, entrega para minha esposa. Eu falei: por quê, meu irmão? Não, porque eu vou acompanhar a ambulância. Eu falei: meu irmão, você vai acompanhar? Vou. E um outro irmão: eu vou com você, para você não ir sozinho. E o irmão entrou no carro, me entregou o cartão, só não me deu a senha, mas me entregou o cartão. Eu passei para a esposa dele. O culto terminou. E nós estávamos ali e vivenciamos aquele momento marcante. Orávamos pela vida daquele homem. Eu não o vi mais. Hoje ele está sentado aqui. Está no nosso meio. Eu não vou falar, não preciso dizer quem é. Talvez você nem saiba. Mas nós fomos movidos a nos preocuparmos com um visitante que Deus colocou no nosso coração amor por ele. Ele voltou aqui hoje. Ele está aqui hoje. Eu acho que ele sentiu esse amor. Obrigado, pode sentar, irmão. São 90 anos que precisa ser marcado uma vida que agrada a Deus. O que nós já sabemos. Amor fraternal. Mas Paulo também chama atenção sobre um outro desafio. Desafio esse que ele está extremamente em alta nos dias de hoje. Talvez, quem sabe, alguns anos atrás, poderia passar despercebido, mas está aqui. E temos que lembrar disso. Além do que nós precisamos fazer, amar uns aos outros com amor fraternal e todas as pessoas, eu quero lembrar, se você já está fazendo isso, ótimo. Eu já ia esquecendo de um detalhe. Olha o que diz o final do versículo 10. Amem ainda mais. Se você está cumprindo a lição de casa, se você está atento a esse alerta, que agradar a Deus é amar todos os irmãos, e se você está fazendo isso, se você ama a todos, se você respeita a todos, se o seu carinho se estende a todos, da criança lá do berçário, ao irmão que está na terceira idade, no Ministério Vila Sênior, parabéns, você também está agradando a Deus. Mas eu quero te lembrar uma coisa, não para aí não, ame ainda mais, ame ainda mais, e se você ama seu irmão, ame ainda mais. Mas como eu devo viver? Uma vida que agrada a Deus, o que eu devo fazer? Eu fui lembrado mais uma vez nessa manhã. Mas como eu devo viver? E no versículo 11, 12, Paulo vai lembrar, vai dizer, acredito que você já sabe, diz assim a palavra do Senhor: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Como isso aqui é encorajador para nós hoje. Lembrar que Paulo vai dizer que o que agrada a Deus é buscar ter um modo de vida tranquila. Manter a calma nos dias de incerteza, de insegurança, de instabilidade. Está lembrando que você deve ter uma vida mais estável e menos frenética. Está nos lembrando que nós devemos aprender a apreciar o que nós já temos, o que o Senhor já nos deu, o que Ele está fazendo na sua vida. Está nos lembrando que nós devemos parar de ficar reclamando, de ficar murmurando, de ficar correndo de um lado para o outro, mas aprender a ter calma, a descansar e a confiar em Deus. Isso agrada a Deus. Quando você fica agitado, quando você fica angustiado, quando você fica apreensivo, nervoso, quando você começa a dizer que não vai dar certo, quando você começa a reclamar, quando você começa a murmurar, quando você se queixa da má sorte, quando você diz que isso que você tem não presta, aquilo que o irmão tem que é melhor, isso entristece a Deus. Essa semana passada, precisei ir ao banco para atualizar minha assinatura. É a única coisa que a gente faz quando vai num banco hoje. O resto é tudo aplicativo. Mas a assinatura eu tive que ir lá atualizar. Quando eu cheguei, tanto tempo sem ir na agência, o jovem que me atendeu falou: muito prazer, eu sou o seu novo gerente. Eu falei: prazer todo meu. E aí, quando eu sentei para ser atendido pelo novo gerente da agência do banco que eu tenho conta, o jovem gerente, muito preocupado, eu tenho certeza que ele estava sendo a pessoa mais educada possível, ele começou a justificar porque que ele não estava usando gravata para me atender. Ele disse: olha, senhor Eduardo, eu estou sem gravata, eu estou aqui de camisa social, porque aqui dentro estou usando um aparelho, está preso aqui. Esse aparelho que apita, que marca aqui, tudo, né? Porque eu estou com uns problemas de saúde. Sabe como é que é essa vida, né? E agora, como gerente, fica preocupado de perder o emprego, se vai ficar, se não vai. Então, eu estou meio descompensado, fico meio nervoso. O senhor me desculpa até se eu digitar aqui errado o seu número da conta. Mas assim, senhor, eu só não estou sem gravata por causa disso. Porque esse aparelhinho aqui está medindo aqui, vendo o batimento cardíaco, como é que está a pressão. É uma loucura, isso está uma loucura. Aí eu olhei para ele para tentar deixá-lo mais à vontade e falei: senhor, se eu me recebesse de bermuda e chinelo, eu não iria ficar incomodado, não teria problema nenhum. Eu só estou aqui para atualizar minha senha. Ele olhou para mim e falou: já sei, senhor é carioca, né? Eu não entendi porque que eu falei, que ele achou que era carioca. Só porque eu falei que ele podia no banco me atender com bermuda e chinelo. Mas eu tentei acalmar aquele senhor, aquele jovem, né? Aquele jovem gerente, com certeza com uma vida promissora, uma carreira promissora. Mas a preocupação dele, a agitação dele, quase me deixou agitado, eu quase que assinei tremendo ali. Deus está dizendo: olha, você quer me agradar? Fica calmo, descansa. Assim como o Senhor também vai dizer a palavra dele, ocupando-se com seus próprios assuntos. Aí você volta para casa dizendo: o Senhor falou comigo nessa manhã, vou abrir meu próprio negócio. Calma, não é bem isso. Pode ser. Mas se você pensar em abrir o seu próprio negócio, estude sobre o assunto. Porque vai exigir talvez muito mais de você abrindo o seu negócio do que trabalhando na empresa ou no lugar onde você está agora. Mas pode ser um projeto de vida, e Deus pode estar nesse negócio. Mas o que na verdade Paulo está dizendo aqui é, vamos fazer o seguinte, vamos parar de ficar bisbilhotando, se preocupando, gastando tempo e energia com a vida dos outros. Cuida da sua, do seu trabalho. Não precisa ficar entrando no Face para saber se o primo, se a tia, se o cunhado, se fulano está fazendo isso ou aquilo, se viajou, deixou de viajar, se está gastando muito, se está gastando pouco, se está quebrado, se está rico. Não gaste tempo com isso, isso não agrada a Deus. Não estamos aqui para ficar investigando a vida dos outros, invadindo a vida dos outros. Trabalhe, faça o que é do seu próprio assunto, o que é da sua responsabilidade. Cuidado para não ocupar mais o seu tempo invadindo a vida dos outros e dizendo o que os outros precisam fazer e deixando de fazer o que é a sua obrigação, o que é o seu trabalho. Também diz, trabalhando com suas próprias mãos. E Paulo dá explicações. Porque naquela época a cultura era o seguinte, se o teu trabalho é manual, então isso é coisa de escravo. E hoje nós sabemos que o mercado de trabalho é amplo para você lidar tanto com a cabeça, com as ideias, como também pôr a mão na massa. O mundo mudou, a tecnologia está aí, pode ajudar você, mas você lida com a mente e põe a mão na massa. Para os gregos, trabalho manual, trabalho artesanal, mexer com as mãos, virar concreto, apertar parafuso, não, manda um escravo fazer, isso não é coisa para mim. Na vida cristã, aquilo que Deus colocar para você fazer, faça com alegria. Assim os que são de fora respeitarão o seu modo de viver. E eu fico pensando, o que agrada a Deus é que o que você faz na segunda-feira não é diferente do que você tem que fazer no domingo na igreja. O seu modo de viver, o seu testemunho deve atingir também, chegar lá no seu local de trabalho. E vocês não terão de depender de outros. Isso significa que nós devemos sempre depender de Deus. Sempre. Mas não é o mesmo que viver dependendo dos outros. Eu lembro uma vez numa reportagem que marcou, parou o Brasil. Um homem lá no Nordeste, que recebia Bolsa Família, começou a trabalhar, se apresentou para dizer, não preciso mais do Bolsa Família, porque agora estou empregado, e estou podendo sustentar minha família. Virou notícia de grande circulação no Brasil. Nas grandes mídias, no horário nobre. O que esse homem está fazendo? Está abrindo mão do Bolsa Família, mas ele voltou a trabalhar, ele está empregado. Eu tenho que cuidar de pagar minhas contas, assumir minhas responsabilidades. Isso principalmente para os mais jovens, que às vezes pensam, não, eu posso comprar porque meu pai e minha mãe, se eu não conseguir, vão me ajudar a pagar. Será que isso agrada a Deus? Eu compro porque eu sei que meu pai e minha mãe não vão dizer não para mim, vão bancar a minha dívida. Mas isso também se aplica a perceber que um pai, um homem, uma mãe, que se dedicou, que fez tudo o que podia para os seus filhos, oferecendo a melhor educação, se doando para os seus filhos, podem estar vivendo uma situação difícil, uma aposentadoria que não consegue nem sequer comprar os seus remédios durante o mês. E você, como filho, deve nessa hora pensar, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, esse é um mandamento, é orientação de Deus para a minha vida, e é um privilégio poder ajudá-los no momento das necessidades que eles possam ter. Que privilégio Se você, como filho, está nessa condição, no mundo de hoje, no Brasil, com tanta dificuldade, onde, por exemplo, um aposentado, às vezes, não consegue comprar os seus medicamentos que ele precisa, mas você está lá como filho, honrando e ajudando. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, isso é honroso, isso honra e agrada a Deus. Alguma dúvida? O que eu preciso fazer? Amar. Amar ainda mais os meus irmãos. Alguma dúvida? Como eu devo viver? Deus quer que eu tenha uma vida tranquila. Uma vida de gratidão a Ele. Uma vida onde eu posso pensar no que eu tenho que fazer. Sustentar minha casa, que Ele que me sustenta. E ser grato a tudo aquilo que Ele tem me dado. Porque como diz 2 Coríntios 3, de 2 a 3, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo. Vocês, Igreja Batista de Vila Mariana, nos seus 90 anos de existência, demonstraram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esta manhã e te rogamos para que no ano de 2017, ano em que iremos completar 90 anos, esta igreja possa desfrutar de um amor que aumente a cada dia mais e mais, que o Senhor possa dar a cada um sustento, um trabalho digno, e que esses teus servos, no seu ambiente profissional, possam ali fazer a diferença, diferença e mostrando quem eles são, quem os comprou com precioso sangue. Que nós possamos sempre ser gratos ao Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.